Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 23 de dezembro de 2019, segunda-feira. Segunda-feira quer dizer que a quantidade de coisas que eu acumulei no fim de semana acaba às vezes sendo grande demais. Aliás, só para dar um alerta, talvez, como hoje é dia 23, amanhã é dia 24, depois 25, Natal, etc e tal, talvez eu não grave 24 e 25. Né? Talvez eu só volte no dia 26. Então, eu já fica mais ou menos avisado desde agora, mas se tiver alguma notícia bombástica também, de repente eu consigo uma brecha aqui nas coisas familiares, mas em princípio a gente só volta dia 26, portanto eu vou encerrar o episódio de hoje dando bom Natal, essas coisas todas e tal. Mas a quantidade de assuntos hoje é não só grande, mas também muito variada. Então não estranhe se eu começar justamente falando sobre sistema imunológico e depois pular para a astrofísica. Então desculpem, mas é que realmente foi um fim de semana rico em coisas muito interessantes. Um deles é um mecanismo que eu já tinha ouvido falar a respeito, eu já tinha lido alguma coisa, mas eu tinha esquecido, que tem a ver como bactérias se comportam. Né? Que a gente imagina? Ah, eu peguei uma bactéria, essa bactéria vai se reproduzir que nem uma louca, eu vou ficar doente. Eu vou pegar um vírus, ele vai provavelmente também se reproduzir como um louco, né? Uma vez que ele infecte uma célula. Mas, na verdade, a coisa não é tão óbvia assim. Quanto a vírus, não vou comentar, que vírus é outra história. Mas quanto a bactérias, bactérias têm um comportamento muito interessante, que é o seguinte... Aparentemente bactérias não são kamikaze, né? Elas não saem imediatamente fazendo estrago quando elas estão em minoria. O que elas fazem? Elas esperam estar numa quantidade razoável, né? Numa concentração razoável, elas esperam juntar a turma. Quando a turma tem um certo tamanho, aí ela resolve mudar de estratégia, tá? Isso é muito interessante e isso tem como é que ela faz isso? Ela faz isso monitorando a quantidade de bactérias presentes. Eu não sei se vocês acompanham, né, o nosso judiciário ou mesmo o nosso legislativo, né, e volta e me fala, olha, a reunião não aconteceu por falta de quórum. Quórum, em latim, é uma palavra que indica quantas pessoas estão presentes. Né? Então, se não tiver quórum suficiente, você não pode tomar algumas decisões, etc. E tal. Pois bem, isso que parece um preciosismo, né? Parece alguma formalidade do sistema democrático, na verdade as bactérias fazem exatamente a mesma coisa. Elas monitoram o quórum, em inglês chama quorum sensing. Elas monitoram quantas bactérias, como elas, estão presentes ali naquela região. E como é que elas fazem isso? As próprias bactérias, elas vão soltando substâncias que é como se fossem sinaizinhos, né, que para indicar que elas estão ali. Quando esses sinaizinhos atingem uma concentração razoável, é sinal de que tem outras bactérias por ali e aí elas podem fazer o que elas quiserem fazer. Então, olha que interessante, as bactérias vão dando sinais, vão dando pistas para as outras bactérias, essas outras bactérias vão medindo quantas pistas elas recebem, aí elas ficam sabendo, pressupõe que elas têm algum tipo de consciência. Mas, aliás, esse tipo de consciência é o que eu vou, vai ser a ponte que eu vou fazer aqui para o universo como um todo. Pasme, eu vou pular do quórum das bactérias para uma questão de astrofísica. Pois bem, as bactérias, quando percebem que tem esse quórum, elas mudam de estratégia. E o que acontece? O nosso corpo, que também não é bobo nem nada, ele também já percebeu que isso... De novo, eu estou colocando agência. Agência quer dizer, eu estou pressupondo que o corpo da gente pensa ou que a bactéria pensa. Isso é um recurso retórico. Tá? Não é assim que funciona. As coisas funcionam de maneira... Evolução, acaso, etc. e tal... É mais fácil a gente falar que o corpo percebe o que o... Não, na verdade são fenômenos químicos muito simples e que não tem nenhum cérebro por trás deles. Mas tudo bem, mas vamos falar assim só para facilitar. O que acontece? O nosso sistema imunológico já percebeu que quando tem esses sinais por ali, alguma coisa ruim pode acontecer. Então ele também monitora esses sinais e ele também tenta, inclusive, embaralhar esses sinais. É muito interessante. Então, uma das maneiras do nosso corpo lidar com infecções ou com a possibilidade de infecções é justamente não matar necessariamente as bactérias, mas embaralhar os sinais que elas dão. Entendeu? De repente as bactérias já estariam ali em quantidade razoável para poder iniciar um ataque, mas o corpo pode estar embaralhando os sinais e as bactérias não fazem nada. Não é interessante? Eu acho extremamente interessante, mas aí eu vou dar um salto que é realmente um salto para lá de ousado, e eu vou trazer à tona aqui. Na verdade, a história é a seguinte, é um artigo que eu estava lendo, o que o cara está tentando insinuar é uma tese que ele chama de cosmopsiquismo, como se o cosmo, como se o universo inteiro tivesse algum tipo de consciência. Muita gente vai adorar isso, né? Porque é uma coisa meio esotérica, dá vontade de acender um incenso, fazer danças estranhas. Bom, muita gente vai adorar essa história do cosmopsiquismo, e na verdade esse artigo é para a gente, para tentar fazer, né, um argumento em favor dessa história. Mas antes de chegar nessa conclusão, eu aprendi, né, de chegar na conclusão que esse cara está tentando passar, eu aprendi bastante coisa. Eu já tinha alguns daqueles conhecimentos ali, eu já tinha visto, já não eram tão estranhos assim, mas foi legal rever e eu acho que eu consigo compartilhar com vocês. A questão central aqui é a seguinte, e central acho que é a palavra certa. Antes, lá atrás, né, durante boa parte da existência da humanidade, o que a gente imaginava? Que o Sol girava em torno da Terra. Ponto. A Terra é o centro do universo, o Sol gira em volta, as estrelas giram em volta. Quando você pega os modelos, os primeiros modelos, né, de universo, de Platão, sei lá, Pitágoras e tal, a Terra é o centro do universo. Aí vem um cara chamado Copérnico e faz o que a gente chama hoje de uma revolução copernicana. Por que até hoje a gente fala de revolução copernicana para outros assuntos? Por que o Copérnico fez uma revolução copernicana? Porque ele falou, olha gente, é o seguinte, lamento informar, mas a Terra não é o centro do universo. Né? Tem que tocar a musiquinha dos Trapalhões agora. Então, a Terra não é o centro do universo. Na verdade, é o Sol, a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Né? E aí ele fala, olha, na verdade, a Terra é só mais um ponto no universo. Ela não tem nenhuma significação, nenhum significado especial. Até então a gente achava que era, né, a Terra era, tinha sido criada por Deus, tudo girava em torno da gente aqui, a gente realmente era privilegiado, né? O mundo tinha sido criado para a gente, né? O que até talvez explique por que que a gente trata o mundo tão mal, porque a gente acha que ele foi é nosso, então a gente faz o que a gente bem quiser. Pois bem, é um dos efeitos colaterais da religião judaico-cristã, mas tudo bem. Vamos lá. O Copérnico vem e fala, olha, lamento informar, a Terra não é um ponto especial no universo, ela é só mais um, e na verdade a gente está girando em torno do Sol. E aí vem essa tirada, bom, aí começa, lógico, a astronomia moderna, aí você tem Galileu, aí bom, aí vai embora, aí você tem Newton, a história toda e tal. Mas tem embutido nessa sacada do Copérnico, tem uma coisa muito interessante, que é chamado de princípio copernicano, que é o seguinte. O lugar que você está, ele não necessariamente, a planeta Terra, ele não necessariamente é especial. Ele não é especial. Ele é igual a qualquer outro ponto do universo. E de que maneira ele é igual? As leis da física que funcionam aqui funcionam da mesma maneira em qualquer outro lugar. Então, isso tem uma série de consequências, né? Uma série de consequências. Por enquanto, isso tem se confirmado. A gente tem visto que onde quer que você olhe, aparentemente as leis da física continuam funcionando do mesmo jeito. Então, o que esse princípio copernicano sugere é que você está num lugar que não é necessariamente especial, é um lugar como outro qualquer. Você pode ter nascido, sei lá, em qualquer outro país, em qualquer outro, na cidade, tanto faz, mas também em qualquer outro momento. Nenhum momento é especialmente diferente do outro, né? Porque, pelo menos para as leis da física, tanto faz, né? Você pode ir para lá e para cá, tanto no tempo, no espaço, tudo continua funcionando. Mas aí, toquei, bacana, é uma maneira de pensar, mas aí surge uma outra maneira de pensar, que é o chamado princípio antropocêntrico. Antropocêntrico. Antropos quer dizer homens, né? Humanidade, seres humanos, né? Por que que a gente estaria no centro? Na verdade, o princípio aqui é um pouco mais sutil e ele vale a pena pensar. Ele fala, peraí, calma lá. Esse lugar que a gente está não é tão comum assim, simplesmente pelo fato de que a gente está aqui, né? Estamos num lugar e num momento que permite que exista pessoas com consciência, smartphones, telescópios. Então, pera, nem todo lugar tem isso. Se nem todo lugar tem isso, então esse lugar aqui é especial de alguma maneira. Né? Veja bem, na Lua tem alguém fazendo podcast? Que eu saiba, não. Em Marte tem alguém fazendo podcast? Na Ursa Maior tem alguém fazendo podcast? Quantos planetas são como o nosso que tem? Então, assim, o princípio antropocêntrico, ok, ele reconhece que as leis da física, em princípio, funcionam em todos os lugares, mas ele também chama a atenção para o fato de que, peraí, nós, aparentemente, não somos tão comuns assim, certo? Porque, afinal, a gente existe. Se a gente existe, em outros lugares não existe gente, que está acontecendo? E aí, isso descansa. Aí vem uma coisa que é extremamente, eu acho, pelo menos, extremamente interessante, e espero não estar sendo chato ou muito detalhista, mas a questão é a seguinte, tá? Vocês já devem ter visto por aí, sobretudo na história de física quântica, né? Quando você pensa na teoria das cordas, aquelas coisas. A história dos multiversos, a ideia de que, de repente, existem uma infinidade de universos paralelos existindo ao mesmo tempo, né? E que em alguns desses universos teriam vida, outros não teriam vida, cada um teria uma condição diferente de funcionamento. E aí, essas condições diferentes, é isso que eu quero chamar a atenção, porque, vamos lá, eu acho que nessas horas a gente tem que, eu acho que, pelo menos para mim, um dos efeitos que isso faz é justamente mostrar o quanto algumas coisas são especiais. Esse artigo, então, acaba dando alguns toques, alguns sinais de que realmente, se as coisas fossem um pouquinho diferentes no nosso universo, não existiria patavina, não existiria você, não existiria ninguém, Flamengo, nada. Então, e alguns exemplos que ele dá, mostrando o quanto esse universo em que a gente está, ele realmente é caprichado, né? Ele é feito sob medida para criaturas como a gente, ele mostra o seguinte, várias forças da natureza, quando você pega aquelas equações da física, etc. e tal, aparecem alguns valores, alguns números, né? Alguns números, né? Algumas coisas são, sei lá, variáveis, mas algumas coisas são números, né? Por exemplo, a força nuclear forte, que é uma das quatro forças fundamentais, ela tem um valor de 0007, que parece algum agente secreto. Não, o valor é 0007. Se o valor dela fosse 0006, ou quase, ou seja, muito parecido, só um pouquinho abaixo, é coisa miúda, um detalhe, troco, o que acontece? O universo só teria hidrogênio, porque se nunca formaria átomos. Nunca esquece, nunca formaria moléculas, nunca formaria nada, ia ficar hidrogênio o tempo todo, você não ia ter estrelas, não ia ter patavina. Então, primeiro, uma força dessa, só uma pequena variação, já tornaria o universo completamente diferente. Outra coisa, por exemplo, é a proporção entre as partículas. Né? Se um quark tivesse uma proporção um pouquinho diferente, também só teria... O que, que teria aqui? Só hidrogênio. Se fosse para o outro lado, a diferença só teria nêutrons, não teria átomo nenhum. Agora, quanto à gravidade, isso é interessante. Gravidade, que em princípio é a força mais fraquinha, né? Quando você compara com qualquer outra, força eletromagnética, a gravidade é quase um sopro. A gravidade é realmente muito sutil. Mas se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, olha que interessante. O universo começaria... Tudo bonitinho, tal, tá? Você tem, né, hidrogênio, hélio, aí as estrelas começariam a se formar por força da gravidade. Se a gravidade fosse um pouquinho mais alta, as estrelas se formariam rápido demais, elas seriam pequenas demais, elas durariam muito pouco e não daria tempo dela produzir os átomos mais pesados. Ao mesmo tempo, se a gravidade fosse um pouquinho mais fraca, as estrelas não se formariam nunca. Então, isso só para indicar, isso eu achei mais legal, o quanto, na verdade, algumas coisas são realmente muito especiais e muito raras para explicar como as coisas se formam hoje. Então, bom, legal, o resumo da ópera, para eu também não viajar demais na maionese, o que é interessante é o seguinte, ao mesmo tempo em que você está num lugar e num momento, que é um momento como qualquer outro e um lugar como qualquer outro, ao mesmo tempo, é importante a gente reconhecer que algumas coisas que possibilitam você estar aqui nesse momento também são especiais, não acontecem em todos os lugares. Na verdade, a física está hoje entre esses dois paradigmas, por assim dizer. E o que é mais interessante, voltando à história do psiquismo, é um dos dramas, né, da ciência é o seguinte: a ciência faz previsões, ela consegue prever. Você pega uma fórmula, você descobre onde vai parar esse livro se eu jogar ele pela janela. A ciência faz essa previsão, mas a ciência não explica o que que é a matéria. Ela explica, ela prevê como ela vai funcionar, mas não necessariamente a ciência consegue ainda responder as questões mais essenciais, tá? E um dos problemas é que a gente também é feito de matéria. Então a gente não consegue, né, um distanciamento. Você não consegue olhar para dentro de si mesmo. A própria consciência humana é um mistério. Até que ponto só a gente tem consciência? E aí vem nesse artigo aí essa história de que, bom, a gente tem consciência, outros mamíferos parecem ter um tipo de consciência um pouco mais menos elaborado, né? Tem emoções, conseguem fazer cálculos, planejamentos. À medida que os cérebros são cada vez mais simples, você vai tendo o que a gente chamaria de uma consciência em outros níveis inferiores. E é aí daí que vem essa história de cosmopsiquismo, de panpsiquismo, dizendo que até quando você chega numa bactéria, quer queira, quer não, ela tem algum tipo de consciência. Bom, aí você começa a entrar numa coisa que é um pouco esotérica demais para mim. Chega, eu já falei um monte de coisa de louco, vamos tentar aterrissar agora alguma coisa um pouco mais tangível. E falando em coisas tangíveis, eu li rapidamente e me enganei. Eu li achando que fosse um artigo sobre TokTok, que é aquele aplicativo chinês que já me deixa de cabelo em pé, porque é um aplicativo chinês, né? Porque é um aplicativo de um governo que não tem o menor respeito pelos direitos humanos, pelos direitos civis, e que também tem planos provavelmente imperialistas, né? Então, vamos lá, essa é a primeira questão. Mas, na verdade, a história era pior ainda. É um aplicativo chamado TokTok, não é TokTok, é TokTok. Parece que centenas de milhares de pessoas no mundo baixaram. É um aplicativo tipo WhatsApp, mas ele foi muito baixado, sobretudo nos países dos Emirados Árabes, tá? Porque nos Emirados Árabes você tem muitas restrições com relação ao uso da internet, muita coisa é proibida. Esse aplicativo parecia dar uma banana para essas proibições e você conseguia fazer um monte de coisa, videochamada, etc e tal. Aí, bom, que beleza, né? Vamos baixar, porque isso é maravilhoso. Na verdade, era bom demais para ser verdade. O que os caras estão percebendo é que esse aplicativo sensacional é uma ferramenta de espionagem do próprio governo saudita, né? Então, ela é baseada num aplicativo chinês, olha só, já começa mal, é também costurado com algumas tecnologias israelenses, que também tem um histórico não muito bom de espionagem, e o que esse aplicativo faz, ele monitora você o tempo todo, e está passando todas essas informações para o governo saudita. Mais uma prova de que, né, o que é bom demais para ser verdade, a gente tem que ficar de olho. O que mais que tem? Aliás, tem um artigo, tem dois artigos aqui que estão delirando com um estudo científico sugerindo que o aumento do gás carbônico na atmosfera torna a gente mais burro, diminui a nossa capacidade de decisões, e que ele inclusive faz projeções, né, que se o carbono continuar subindo até 2100, ou seja, quando seus filhos ou netos tiverem velhinhos, a gente vai ter perdido tipo 25% da capacidade de decisão, X% da capacidade de pensamento estratégico. É lógico, é um estudo, né? Foi feito obviamente com ratos, como sempre, né? Tudo é sempre feito com ratos, mas a mera ideia de que a gente possa estar emburrecendo por causa do CO2, e aí eu até vou dar o link aqui para um pronunciamento aqui do Trump, em que o Trump resolveu atacar moinhos de vento, está parecendo Don Quixote, né? Don Quixote atacava moinhos de vento, achando que fossem gigantes. O Trump está atacando as usinas de energia eólica, né? Atacando, dizendo que elas geram muita poluição, que elas matam as águias, etc e tal. Mas é sensacional porque ele fala tão mal, ele se expressa tão mal, que uma das frases dele é que ele nunca entendeu o vento. Tá aqui, I never understood wind. Ele nunca entendeu o vento. É impressionante. Eu acho que esse cara respira gás carbônico desde que nasceu. Isso explicaria tanta coisa. Falando em gás carbônico e respirar tanta coisa, eu vou fazer aqui um outro salto. Por quê? Porque eu assisti, por acaso, um vídeo de história de um canal muito bacana, eu vou dar o link. E por coincidência, hoje saiu uma reportagem sobre uma tumba micênica que foi encontrada na Grécia, etc. e tal. E isso tudo eu juro que eu vou conseguir costurar, espero que de uma maneira interessante, com o que está acontecendo hoje. O que acontece é o seguinte: quando você pensa assírios, babilônios, né, Egito Antigo, você teve uma época que é chamada de Idade do Bronze, a Era do Bronze, que foi uma idade mais legal do que a gente imagina. Era uma época de muita riqueza, de muito comércio, né, de sociedades com muita fartura. A Era do Bronze foi muito, muito, muito legal. Acontece o seguinte: de repente ela acaba. Simplesmente, de repente, a Era do Bronze acaba bruscamente na região toda ali do Mediterrâneo. Para, mais ou menos por volta de 1200 a.C., acaba. E aí seguem-se séculos, praticamente de uma Idade Média. Aí você fala, pô, o que aconteceu? Estava tudo indo bem, né? Os caras tinham progresso material, tinham, né, o bem-estar social. Por que a Idade do Bronze acabou? Né? Por que acabou de uma maneira tão... Todos os impérios caíram. O único império que sobrevive mal e mal é o egípcio, mas os micênicos, que é uma da civilização anterior aos gregos, desaparecem, desaparecem os assírios, desaparecem os babilônios. Cara, é uma desgraceira. O que aconteceu? E aí, uma das teses... E, aliás, eu vou dar o vídeo para um outro que eu tinha visto há mais de um ano atrás também, que é mais detalhado ainda. Ele fala o seguinte: essa época era especialmente legal. De novo a questão do que é especial, né? Quais são as condições que fazem alguma coisa especial? Pois bem, aquela era uma época especial porque você tinha uma conjunção de fatores. Aí você tinha... o clima estava favorável, de repente começa a surgir comércio, né, entre regiões. Então você tem praticamente uma globalização, ou seja, você pode ter... Então, só para dar um exemplo, essa tumba micênica que foi encontrada ontem, que eu vi hoje, ela contém produtos, joias, etc. e tal, que vêm de diversos lugares do mundo diferentes, né, que tem coisas egípcias, pode ter coisas que vêm da Ásia e tal. Então, era uma época de globalização em que você tinha comércio internacional. O próprio bronze, que era o material usado para fazer espadas, para fazer um monte de coisa, o bronze, ele só é possível com globalização. Por quê? O bronze é uma liga, é uma mistura de metais diferentes. E esses metais não vêm do mesmo lugar. Cobre vem do Chipre. A ilha de Chipre, o nome de Chipre, vem exatamente de cobre. O cobre vem de Chipre, melhor dizendo, né? O elemento que o cobre é muito encontrado no Chipre. Estanho, que é fundamental para ser feito, para fazer o bronze, senão você não faz nada, ele pode estar vindo da Inglaterra, ele pode estar vindo do Afeganistão. Então, assim, mesmo para você fazer o bronze, você precisa de comércio internacional. Tá? Comércio internacional significa impérios, normas, legislação, impostos e tal. Aí o que acontece é muito interessante, é uma combinação infeliz de fatores. Você tem uma série de catástrofes naturais, você tem terremotos que começam realmente a desestabilizar algumas regiões, ali sobretudo na Ásia. Você tem mudanças climáticas, de uma hora para outra você tem secas super prolongadas. Essas secas super prolongadas provocam o quê? Miséria, provocam rebeliões, de repente populações se rebelam, porque o rei estava ali, o papel do rei era fazer que, né, as colheitas fossem boas. Se as colheitas não são boas, a culpa é do rei. Né? Então você tem rebeliões e você começa a ter migrações em massa, porque os caras não conseguem mais viver onde eles vivem. E aí surgem o que aparece nos relatos dos egípcios, por exemplo, os misteriosos povos do mar, Sea People. Os povos do mar começaram a atacar os impérios. E quem são esses povos do mar? Né? As pessoas do mar, na verdade, é isso, seriam como se fossem os refugiados de hoje. Né? Os refugiados de hoje que, de repente, né, a sociedade deles deu uma desestabilizada, eles estão sem nenhum tipo de futuro à vista, eles saem saqueando. Então você tem essa como é que esse esfarelamento, né, das condições de vida em algumas regiões, e isso começa o quê? A desestabilizar, inclusive, a rede internacional de comércio. No que você desestabiliza a rede internacional de comércio, né, se você acaba com a globalização, acabou. Você não tem mais cobre, você não tem mais estanho, você não consegue mais fazer suas coisas, e os impérios simplesmente desmoronaram. E entrou-se numa idade, entre aspas, das trevas, por algumas centenas de anos. Para você ter uma ideia, os micênicos tinham um alfabeto, eles sabiam escrever, né? E a coisa foi tão feia que demorou centenas de anos até que os gregos reaprendessem a escrever, né? Então a gente entrou num período bastante prolongado aí de ignorância por conta de uma combinação de mudanças climáticas, mudanças sociais dramáticas e o esfarelamento aí da globalização. Eu acho bastante interessante. Né? Só para a gente também reconhecer como algumas coisas, você abre a torneira, sai água? Ah, pois bem, né? Existem condições muito frágeis para que isso aconteça. Você liga a tomada e coloca na tomada e tem energia? Pois bem, né? Você liga o celular, tem internet? Pois bem, é porque você está num lugar em que o governo ainda não cortou a internet. Só para a gente aprender a valorizar um pouquinho mais as condições especiais da vida moderna. O que mais que tem para comentar com vocês? Estou viajando muito na maionese hoje, será? Já falei da burrice do gás carbônico, já falei dos micênicos, isso eu vou pular, já falei do Totó, que mais que eu tenho para falar com vocês? Duas questões interessantes que eu também consigo de alguma maneira conectar aqui. Eu venho falando há bastante tempo já do risco, e não só do risco, mas também dos mitos envolvidos na questão de testes de DNA, desses kits, né, de genéticos que estão vendendo por aí. Eu não sabia, mas nos Estados Unidos tem praticamente 90 empresas vendendo esses kits. Então, tem três artigos que eu consigo costurar aqui. O primeiro deles conta o seguinte, a primeira questão não. A primeira questão, faça isso, porque esses kits normalmente prometem uma ciência que não existe. Né? Eles prometem uma ciência que ainda não está madura, ainda não está sólida. Então, os resultados que você vê ali não são tão consistentes assim. A segunda questão é a questão de privacidade. Essas empresas, são tantas empresas, afinal, uma hora os seus dados vão vazar. Uma hora, e vazar o seu DNA não é uma coisa tão inócua assim. Né? Não é tão inócua assim, porque afeta, inclusive, pessoas da sua família inteira. Né? Se você, de repente, vaza que você tem uma condição XYZ genética, isso expõe o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, todo mundo, né? Sem contar outras coisas, de repente filhos ilegítimos, é uma confusão. Então pense duas vezes. A segunda questão, que é uma questão que eu comentei acho que na sexta-feira, é que os cientistas estão percebendo que a maioria das condições, né, daquilo que faz você, você, a tua altura, o teu nariz, o teu cheiro, a tua voz, a tua saúde, as tuas doenças, não são determinadas por um gene ou por dois genes, mas na verdade são determinadas por uma batalha, uma cacetada de genes. Eles chamam de polissêmico. Na verdade, não é uma questão de descobrir qual é o gene que causa, sei lá o que, a unha encravada, mas assim, é uma batelada. Então, não é tão simples assim você chegar a algum modelo preditivo de saúde analisando só um gene ou outro. Né? Não é assim que funciona. E aí, para completar o terceiro artigo, em que ele faz um exercício intelectual em que todo mundo fez o seu teste genético nessas empresinhas. Então, imagina, a mulher vai no médico, ele faz um cenário que uma senhora vai no médico, ela já chega no médico com um calhamaço de 50 páginas com todas as conclusões que o teste de DNA dela apresentou. O médico está frito, porque a mulher está vindo pelo convênio, ele vai ter que atender essa mulher, sei lá, em 15 minutos, senão não pode, né? Ele tem que ser rápido, né? Ele não vai ter tempo de olhar aquelas conclusões todas, ele sabe que aquelas conclusões todas estão majoritariamente erradas, mas ao mesmo tempo, se ele deixar de levar a sério aquelas conclusões e uma daquelas conclusões por acaso indicar uma doença real, um câncer, ele pode ser processado porque ele não levou em conta. Então, olha só a situação. Né? Não tem, é uma sinuca de bico, não tem como, desculpa a metáfora bilharística aqui, Mas é aquela situação que não tem saída. O cara não vai ter tempo de se aprofundar, aqueles resultados não são concretos, e se tiver alguma pista ali que ele desprezou, ele pode ser processado por isso, tá? Então é bem curioso essa história. Tem um vídeo que acho que para mim valeu muito a pena assistir, e eu convido vocês a assistirem também, que tem a ver com visão, ou tem a ver com a falta de visão, ou tem a ver com a audição, ou tem a ver, melhor dizendo, com uma coisa chamada ecolocalização. O que é a ecolocalização? O morcego, em princípio, não enxerga muito bem, não é? E ele consegue se orientar como? Ele emite som em frequências muito altas e o ouvido dele capta o eco, né? Ele emite um som, o som bate em tudo quanto é canto, volta de tudo quanto é jeito, e o morcego aprendeu a reconhecer a distância, o tipo de objeto pelo eco. Então, o bandido do morcego se vira muito bem sem a visão. Outros animais fazem isso. Golfinhos enxergam, mas eles conseguem se navegar muito melhor usando o que? Eco. Eles emitem uns clique, 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 uns barulhinhos. Esses barulhinhos se propagam na água super bem. Os líquidos, né, transmitem som numa velocidade super alta, 10 vezes mais alta. E o que acontece? À medida que o som volta, ele consegue fazer né, mentalmente um modelo do que está em torno dele. Baleias fazem isso. A gente imitou isso com o sonar dos submarinos e com o radar dos aviões, né? Então a gente também começou a fazer esse tipo, né, de como é que a gente vai chamar? É como se fosse um sexto sentido, né? Além dos sentidos que a gente tem, né? Pois bem, o que acontece? A gente está falando de animais, mas humanos também são capazes de usar ecolocalização. E aí, o que esse vídeo mostra? Ele traz primeiro uma menina que é cega, ela tem um canal no YouTube em que ela ensina as pessoas a começarem a se treinar para reconhecerem pelo som, pela acústica do ambiente, o ambiente que ela está. Ela conta que quando ela começou a perder a visão, ela foi treinada, falou: olha, é o seguinte, você vai andar na rua, está aqui uma bengalinha, tal, a gente vai vendar os seus olhos e você vai contar para mim quantas árvores tem. Mas como é que ela vai contar? Com a bengalinha, né? Batendo até. Não, na verdade, a rua faz um certo ruído, os carros passando e tal. Quando você passa do lado de uma árvore, isso provoca um certo silêncio, porque a árvore absorve muito do barulho, né? É que a gente não presta muita atenção, a gente não dá muito valor. Mas se você prestar atenção, a hora que você passa do lado de uma árvore, é como se fosse uma sombra do som. Né? A hora que se passou pela árvore, o som volta de novo. Então, ela aprendeu a contar essas sombras, né? Cada sombra dessas era uma árvore. Então, isso chama ecolocalização passiva. Então, ele até convida você a fazer um teste. Você tem uma parede com uma porta no meio, né? Se você vier paralelo à parede, de olhos fechados, né, você vai perceber que a hora que você chega na porta, você percebe que mudou, né? Porque a porta tem um outro ambiente por trás com outros sons e tal. Isso por si só já é super legal, né? Parece que você está treinando um sexto sentido e tal. Mas aí chega um outro cego, que é um ativista, que é um cara que tem lá uma ONG, em que ele ensina cegos a se localizarem fazendo clique-clique com a língua. Na hora que você faz o clique forte, se você prestar atenção, o eco desse clique pode te ensinar muito. E nesse vídeo eu fiquei emocionado, porque mesmo o apresentador, que é um cara que enxerga, né, na hora que ele está com os olhos vendados, que ele faz? Ele fica paradinho de pé, vem o outro cego com uma cuia, sei lá, uma peça de plástico, né, uma tigela de plástico. E ele fica em volta do rapaz e coloca a cuia numa posição X. O cara não está vendo nada. E ele fala: olha, faz clique, clique, clique com a língua, né? E vai tentando localizar onde está a cuia. Batata, de olho fechado, pelo eco dos seus próprios cliques, ele consegue localizar a bendita cuia. A própria menina, que já estava acostumada a se orientar, né, pela ecolocalização passiva, ela, à medida que ela aprende a fazer esses cliques, né, ela fica abismada como isso aumenta o detalhe que ela tem da percepção do mundo. Para você ter uma ideia, esse cara que tem essa ONG, que chama Visioneers, alguma coisa assim, Os caras andam de skate, os caras andam de bicicleta. Bom, acho que não em São Paulo, né? Porque buraco no chão, não sei se eles iam detectar a tempo, né? Motoristas loucos, não sei, mas de qualquer maneira, veja que empoderamento do nosso próprio cérebro. O nosso próprio cérebro aprende truques novos, né? É muito. Eu juro que eu vou tentar um pouco dessa história. Fica a dica aí para vocês assistirem também. Eu achei muito, muito, muito legal. Tem mais alguma coisa antes de... Eu já falei muito, na verdade, eu acho que acabei me estendendo em alguns temas um pouco, talvez, esotéricos demais e tal. Mas, bom, acho que é isso. Vou deixar uma dica só para vocês assistirem, que tem a ver com uma coisa que eu tento fazer aqui o tempo todo, que é como é que a gente explica alguma coisa um pouco mais difícil, ou espinhosa, ou desconhecida, de uma maneira que seja mais clara. E aqui, esse vídeo é muito legal, eles pegam uma astrofísica e pedem para ela explicar gravidade, que é justamente um dos primeiros assuntos que eu comentei aqui. Gravidade, que é uma encrenca, para pessoas de cinco faixas etárias diferentes. Para uma garotinha, que é uma graça, uma gracinha, para uma adolescente, que é meio mané, depois para uma 20 e poucos anos, que está na faculdade, e ela vai explicar o mesmo fenômeno, né, o mesmo conceito, a mesma ideia, de maneiras diferentes. É encantador. O que eu mais gostei, eu recomendo que vocês vejam, é a menininha, porque a menininha é super esperta. E o grau de alegria dela a perceber algumas coisas é realmente assim, vale tudo, né? Você perceber a alegria do conhecimento, a alegria de ensinar truques novos para o seu velho cérebro. Raríssimos. Espero que vocês tenham um Natal analógico, né? Sem telas, sem polarizações extremas, né? Sem radicalismos. Que fique na memória afetiva, não na memória dos cartões de memória. Esses momentos trazem à tona, ou devem trazer à tona, o melhor de nós. Nós somos criaturas sociais, nós somos criaturas afetivas, nós somos mamíferos, né? E isso a gente não pode esquecer. Então, raríssimos, que há boníssimas festas. Se nesse meio tempo eu achar alguma coisa que vale a pena quebrar o nosso jejum digital, eu prometo publicar. Mas até então, até dia 26, um grande abraço e comemorem!